Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo onde nós estudamos o livro de Mórmon. Decidi fazer ao vivo hoje. Eu, na verdade, tinha gravado esse vídeo, mas não ficou muito como eu queria e eu não tive muito tempo de fazer uma edição. Por isso, eu decidi fazer ao vivo. Espero que vocês não se importem. Para mim, a experiência de fazer vídeo ao vivo é muito boa porque eu posso interagir com vocês enquanto eu falo do Evangelho. E hoje nós temos capítulos bem especiais aqui para estudar. Deixa eu só ver se o som e a imagem estão apropriados aqui no YouTube, porque eu estou usando um computador novo que eu trouxe lá dos Estados Unidos. E o que acontece é que é a primeira vez que estou fazendo live aqui. Eu não sei se o microfone está adequado, não sei se a imagem está adequada. Vão me dizendo aí. Aproveitem e falem da onde vocês estão assistindo. Sempre gosto de saber qual é o lugar que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui no canal. Perfeito. Vamos ver se está dando certo. Tem sempre essas propagandas chatas aparecendo, mas vamos pular. Aparecendo, mas vamos
Ok,
pular. Estou ouvindo, estou me ouvindo. Muito bem, perfeito, pessoal. Hoje nós vamos continuar estudando aquele sonho maravilhoso de Leí que nós vimos na aula passada. Os capítulos dessa semana, eles abrangem o primeiro Nefe, 11, 12, 13, 14 e 15. São poucos capítulos. Dá provavelmente para você ler ou ouvir esses capítulos em 1, 2 dias do seu estudo. Mas eu quero enfatizar para vocês que a leitura ou contato rápido com as escrituras, especialmente aqui com o livro de Mórmon, não é suficiente para você adquirir um conhecimento do Evangelho. E eu quero fazer isso lendo primeiro Nefe 11, versículo 1. Porque Nefe fala da importância de ponderar a palavra de Deus, de refletir, de meditar, porque ele tinha acabado de ouvir o pai contando essa maravilhosa revelação. E ele queria saber por si mesmo. Então, olha como que ele fala. Pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto e acreditado que o Senhor teria poder para torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta, que eu nunca vira e sobre a qual nunca havia posto os pés. Dá para a gente ficar muito tempo debatendo essa escritura. Mas, como eu falei, o que eu quero enfatizar é este momento de reflexão que Nefe tem. Olha só, primeira coisa, ele desejava saber que as coisas que o pai dele tinha falado eram verdades. Segundo, ele acreditava que o Senhor. Nossa, saiu um monte de balão, o que acontece? Eu acho que é quando eu faço esse símbolo sai balão, desculpa aí, não sei se saiu para vocês, mas aqui apareceu um balãozinho. Eu sei que tem alguns símbolos, né, que você faz na frente da câmera e ele dá esse efeito. Ou não sei se são vocês que estão mandando balões para mim. Apareceu aqui, hein? Desculpa pela distração, mas vamos lá. Ele acreditava que o Senhor tinha poder para tornar essas coisas conhecidas a ele. E enquanto ele estava sentado, ponderando sobre as escrituras, o Senhor achou uma oportunidade de ensiná-lo. Ele foi arrebatado, ou seja, ele foi transportado para um lugar diferente. Ele nunca tinha estado lá. Ele nunca tinha colocado os pés naquela alta montanha. Isso tem um paralelo com outras passagens de escritura. Se você ler Moisés 1, versículo 1, você vai ver que Moisés também, para receber aquela gloriosa teofania, que vê todos os filhos dos homens, vê o plano de salvação, ele também é levado a uma montanha muito alta. E tem sido assim. Quando o Senhor não tem na terra um local reservado, sagrado e dedicado para que ele se manifeste a seu povo, ele recorre a montanhas altas, a bosques, ocultos, para que possa transmitir a sua mensagem a seu servo escolhido. E foi assim com o Nefi. Aí vocês podem dizer, mas Lucas, não existia o Templo de Jerusalém? Existia o Templo de Jerusalém, mas, infelizmente, o povo tinha caído em apostasia, parecido com a época do Senhor Jesus Cristo, que também tinha o templo, né? Ele vai ser reconstruído, vai ser destruído, reconstruído. E tem o templo lá, e o Senhor purifica duas vezes durante seu ministério mortal. Mas mesmo assim, o Senhor pede para que ele, o Senhor Jesus Cristo, leve Pedro, Tiago e João para um monte, que é chamado Monte da Transfiguração, onde manifesta seu poder, concede chaves àqueles apóstolos e dá uma investidura sagrada que eles vão precisar para o ministério deles. Então, veja. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, Luciane. Fiquem à vontade aí para participar. Já que é uma live, vocês podem estar enviando aí perguntas, comentários e eu vou interagindo com vocês. Mas o que eu queria dizer é que o Senhor, ele, quando não tem na terra um lugar para ele se manifestar, ele faz isso. E no caso de Nefe lá, ele estava longe de Jerusalém, a cidade estava em iniquidade, tanto que ia ser destruída, e ele precisava transportar Nefe para esse lugar especial para manifestar essas coisas. E o Espírito vai ensinar Nefe. Nós temos dois professores ensinando Nefe. Primeiro o Espírito Santo, ou o próprio Espírito, o próprio membro da Trindade, e depois um anjo. O Espírito, ele chama o anjo para ensinar. E vocês que são professores, seja na igreja, no seminário, no instituto, ou mesmo na sua casa, às vezes você vai dar uma noite familiar, foi designado para isso, você pode aprender muito sobre como ensinar, olhando o melhor professor de todos, que é o Espírito Santo. Como que ele ministra, Nefe? O que que ele faz para que seu ensino seja eficaz? E eu prometo para vocês que se vocês analisarem nesse prisma, esse conjunto de capítulos, vocês vão aprender muito. Como fazer perguntas, como usar auxílios visuais, como ajudar os próprios alunos a encontrarem suas respostas. Como você deixa o aluno falar muito mais do que o professor? Tem tanta coisa boa para professores que eu poderia até, já falei isso em outros vídeos, dar uma aula sobre como ensinar usando esses capítulos, porque são incríveis. Mas uma das coisas que nós aprendemos sobre o Espírito Santo, além da habilidade que ele tem de ensinar, porque ele é o testificador, ele que ensina sobre o Pai e o Filho, nós vemos algumas coisas de suas características que não são tão evidentes em outras escrituras. Essa passagem aqui é muito legal porque descreve para nós um pouco mais sobre esse ser glorioso que é o Espírito Santo. Diz assim, quando Nefe está interagindo com ele, lá no versículo, deixa eu ver aqui. Está mais para baixo. A gente está ainda no capítulo 11. Cadê? É assim, ao vivo. Demora um pouco para achar. No 2, o Espírito perguntou: o que você deseja, Nefe? Ele disse: quero ver as coisas que meu pai viu. E aí o Espírito pergunta: mas você acredita que seu pai tenha visto essa árvore? Ele falou: sim, você sabe que eu acredito nas coisas que o meu pai falou. E aí o Espírito, ele dá uma visão geral. Então você vai ver isso, e depois de ver essas coisas, você vai testificar que Jesus é o Filho de Deus. Tá no versículo 11. Tá na metade do versículo, por isso que eu demorei para achar. Ele diz assim: falei com o Espírito Santo como fala com um homem, porque vi que tinha a forma de um homem, sabia, não obstante, que era o Espírito do Senhor. E ele falou-me como um homem fala com outro homem. Então, o Espírito, ele não é uma pomba. No batismo de Jesus Cristo, é verdade que apareceu o sinal da pomba. Inclusive, Nefe vai ver o ministério de Jesus Cristo e ele vai ver que Jesus foi batizado e que se manifestou, né, o Espírito na forma de uma pomba. Mas o Espírito não entrou dentro da pomba, ele não se transformou numa pomba. Na verdade, o Espírito Santo estava presente como um ser espiritual. E um ser espiritual é um ser que tem dedo, tem mão, tem braço, tem olho, tem boca. Na verdade, o nosso corpo é a semelhança de nosso espírito. E tem feições, consegue gesticular, se comunicar. E Neff, quando eu estava vendo, embora ele não fosse um ser, o Espírito Santo de carne e ossos, como o Pai e o Filho são hoje, né? Porque o Espírito, naquela época de Neff, era um ser de Espírito. E o Jeová, o Deus que estava conduzindo a família de Leí, que conduziu os israelitas e que criou essa terra, ele também era um ser de espírito. A gente vai aprender mais para o final do ano, quando a gente estudar o livro de Éter, que o irmão de Jared, 2.000 anos antes dessa experiência que Neff está tendo, ele vê Jeová. E aí ele vê que Jeová tem um dedo, porque toca as pedras. E ele pensou, nossa, tem carne e sangue, não sabia disso. Ele falou, não, eu não tenho carne e sangue. Né? Ele se manifesta e diz, essa daqui é a imagem do meu espírito, é a semelhança da carne e sangue que eu vou tomar. E de fato, Cristo toma. Então, o Espírito Santo, ele não tem um corpo, como hoje Jesus Cristo, nosso Salvador, tem, ressurreto e glorificado, e como nosso Pai Celestial também tem, e que um dia nós teremos. Mas o Espírito não, é um personagem de Espírito. Nós aprendemos em Doutrina e Convênios que a Trindade é composta de três personagens, o Pai e o Filho tendo um corpo e o Espírito não tendo um corpo. Mas se você pudesse ver o Espírito Santo, se rompesse o véu e você visse esse personagem da Trindade, você veria que é parecido conosco. Então, Neve estava conversando com ele, como você conversa com seu filho, com seu pai, né? E tinha a forma de um homem. O Espírito Santo é um ser masculino também. É outra verdade que nós aprendemos aqui. Não é uma mulher, não é. Porque, aliás, nossa identidade como filhos ou filhas de Deus foi definida na pré-mortalidade, né? Nosso espírito é masculino ou feminino. Algumas religiões, é verdade, não creem nisso. Acho que quando a gente morrer, a gente vai ser como um anjo e vai acabar a sexualidade, mas isso é uma parte importante da nossa identidade pré-mortal, como ensina a família Proclamação ao Mundo. E Neff disse: eu quero ver essas coisas. E o Espírito então vai ensinar ele: esse é seu desejo, você vai ver. E ele diz assim: olha. E aí Neff ele começa a ter vislumbres do plano de salvação. Uma coisa que eu quero enfatizar sobre essa gloriosa visão é que é a mesma visão que Leí teve. E que é a mesma visão que João, o amado, vai ter e vai escrever no livro de Apocalipse. Tanto é assim que mais para frente, nessa designação, quando a gente lê lá em 1 Nefe 14, o anjo que está ensinando Nefe, ó, você escreve até aqui, a partir daqui tem alguém que já foi designado para escrever. E vai ser um dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ele não tinha nascido naquela época ainda, ele ia nascer muitos anos depois, 600 anos depois ele ia nascer, mas ele estava pré-ordenado a escrever essas coisas, e de fato ele fez. É o livro de Apocalipse que João escreveu na ilha de Patmos. E ele diz assim aqui: vi um homem que estava vestido de manto branco, e o anjo explicou, é um dos 12 apóstolos do Cordeiro, e ele escreverá o restante dessas coisas. Você vai ver, né, essas coisas, mas você não vai escrever. As coisas que ele escrever são justas e verdadeiras, eis que estão escritas no livro que viste saindo da boca do judeu, ou seja, na Bíblia, né? E quando o livro saiu da boca do judeu, as coisas escritas eram claras, puras, muito preciosas, como o Apocalipse devia ser bem mais fácil de entender se não tivesse passado por uma grande apostasia. Porque a grande abominável igreja que nós vamos ver tirou muitas coisas claras e preciosas. E o anjo ainda disse, ó, tem havido muitos outros a quem o Senhor mostrou todas as coisas, e eles escreveram-nas. Elas estão seladas para serem reveladas em sua pureza à casa de Israel no devido tempo do Senhor, de acordo com a verdade que está no Cordeiro. Então, Nefe, João Amado, Leí e muitos outros viram essas coisas. Não chegou até nós, muito desse conhecimento está selado, ou não foi nem permitido que se escrevesse. Um dia todas as coisas vão ser reveladas e nós vamos poder ver que o Senhor revelou, mostrou o plano de salvação a muitas pessoas. E nós vamos poder entender que as mesmas verdades foram ensinadas nessas revelações. É curioso ver que as expressões usadas por Nefe, nesse Apocalipse de Nefe, que eu posso chamar esse conjunto de capítulos, né, de 11 a 14, é muito parecido com as expressões usadas, algumas expressões usadas no livro de Apocalipse. A mais óbvia aqui é o Cordeiro de Deus. Então, Nefe não chama o Salvador de Jesus Cristo, Messias, na maior parte das vezes ele fala o Cordeiro de Deus. Da mesma forma a gente vê em Apocalipse. Então, tem várias similaridades entre os registros que vocês podem constatar. Mas vamos voltar lá para essa gloriosa visão, né? Neve queria ver o sonho e saber a interpretação do que ele tinha visto. E o Espírito disse: Olha, e olhei para vê-lo e não vi. Porque havia se retirado de minha presença. Então o Espírito, ele estava lá, falou: olha, e quando Neve se voltou para o Espírito, não estava mais lá. Ele não estava lá presencialmente, assim, de modo que Neve podia vê-lo, mas o dom do Espírito estava lá, a influência dele estava lá. É assim na nossa vida também: o Espírito é um personagem, mas a influência poderosa dele pode ser sentida em toda parte. Eu posso sentir o Espírito Santo me ensinando, me guiando, me conduzindo, e uma pessoa que está no Japão, do outro lado do mundo, pode estar sentindo ele também. Ele não precisa estar presente, né? Assim como o Sol é um e influencia o mundo, assim, mesmo de noite o Sol está influenciando, né? Porque tem a luz da Lua que reflete o Sol e tem todo o poder e majestade desse grande astro, assim também é o Espírito Santo. Bom, ele olhou para ver e ele viu a grande cidade de Jerusalém. Ele deve ter visto alguma diferença naquela cidade. Era, na verdade, Jerusalém 600 anos depois que ele havia deixado ela. E ele viu outras cidades circunvizinhas, inclusive viu uma cidade chamada Nazaré. E na cidade de Nazaré, ele viu uma virgem que era extremamente formosa e branca. Então, ele está vendo aqui Maria, que vai se tornar a mãe do Filho de Deus. E aconteceu que viu os céus se abrirem e um anjo desceu. Agora, o Espírito Santo convida um outro professor a continuar o ensinamento, que é um anjo. Esse anjo é que vai explicar para Nefe mais coisas. E pondo-se na minha frente, disse: Nefe, que vês tu? E eu respondi: uma virgem mais bela e formosa que todas as outras virgens. O anjo pergunta então: conheces tu a condescendência de Deus? A condescendência de Deus é a importância que Deus dá a seus filhos. Vocês conhecem a condescendência de Deus? Conhece a bondade? O quanto que Deus se importa? Qual é a extensão do amor divino? Neve, ele foi bem sincero dizendo: eu sei que Deus ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. O anjo então continuou explicando sobre essa visão que Nefe estava tendo da virgem, dizendo que ela era mãe do Filho de Deus segundo a carne. Nefe viu que ela foi arrebatada no espírito, está no 19. Depois de haver sido arrebatada no espírito por um certo espaço de tempo, o anjo falou-me: olha. E olhei e tornei a ver a virgem carregando uma criança nos braços. Tem muitas coisas importantes para considerar aqui. A primeira é o que vem logo em seguida, né? O anjo disse: eis o Cordeiro de Deus. Sim, o Filho do Pai Eterno. Sabes tu o significado da árvore que teu pai viu? Quando Nefe viu aquela criancinha sendo levada nos braços, e aquela doce mãe que havia sido pré-ordenada para ser a mãe do Filho de Deus, ele entendeu o significado da árvore. Ele ligou as coisas e ele compreendeu. Sim, a árvore é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. E o anjo concordou: sim, a maior alegria para a alma. Uma outra coisa que quero enfatizar. Não é apenas o entendimento que Nefe obteve sobre o que significa a árvore da vida, que é o amor de Deus, é também o fato de Maria ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, segundo a carne. É importante essa expressão segundo a carne por duas razões, pelo menos. A primeira é que Jesus desceu do trono celeste como Deus Jeová e decidiu nascer na mortalidade. Ele se tornou o primeiro e único semideus. Ele é o unigênito do Pai na carne, significando que naquele momento que ele é arrebatado né, pelo Espírito, o Pai coloca elementos sagrados dentro de Maria, de tal forma, eu não sei como isso aconteceu, é um mistério, mas o fato é que Maria continuou virgem. Então, a ideia de que Deus teve uma relação sexual com Maria, para mim, parece esquisita. Nós não sabemos como isso aconteceu, é um mistério. Mas o fato é que, como dizem as escrituras e como afirma aqui, olha só, ele diz, foi arrebatada no espírito por um certo espaço de tempo. E nesse momento, ela é engravida. Mas como ela continua virgem, olha aqui, ó, o que diz. Vi uma virgem carregando uma criança nos braços. Ou seja, do momento que Cristo nasce, ela continua sendo virgem. Ela depois não continua sendo virgem. Ela estava casada com José, ela teve outros filhos. O Novo Testamento nos ensina dos irmãos de Jesus Cristo. Né? Então, ela tem algumas crenças que acham que Maria ficou virgem para sempre, mas elas contradizem a própria Bíblia que ensina dos irmãos de Jesus Cristo. Mas o que eu quero enfatizar é o seguinte, não sabemos como aconteceu, mas nós sabemos que aconteceu de Jesus ter DNA celestial. Ele tinha parte de Deus, e era importante que ele tivesse para cumprir sua missão expiatória. Se ele não tivesse a capacidade divina que herdou do Pai Celestial aqui na Terra, ele não poderia ter vencido a morte e o pecado e ressuscitado no terceiro dia. Então era importante que ele tivesse esse elemento. Agora, Cristo nunca abusou dessa parte divina. Ele escolheu ser um homem, ele passou necessidades, ele passou por tentações, e ele quis sofrer como nós. E nós vamos falar mais isso, especialmente quando a gente estudar Alma 7. Mas uma outra coisa, segundo aspecto que eu quero enfatizar, é que Maria é a mãe do Filho de Deus, segundo a carne, significando, embora não esteja evidente, que Jesus tem uma mãe segundo o Espírito. Assim como todos nós temos um pai em Espírito, nós temos uma mãe em Espírito. A doutrina da mãe celestial não é tão abrangente, não foi tão revelada em nossos dias. E nós temos que nos conter ao especular sobre isso, porque sem muita revelação, a gente pode cometer o erro de criar coisas que são nossas ideias em vez da verdade. É perigoso isso. Então, o que nós sabemos da Mãe Celestial é que ela existe. Na proclamação ao mundo, nós lemos que Deus, ele tem uma companheira eterna, que é nossa mãe espiritual. Nós aprendemos isso, que temos nossos pais celestiais. E as escrituras têm elementos dessa verdade. Uma delas que nós podemos usar é essa, né? Primeiro Nefe, onde ele fala que Jesus tem uma mãe segundo a carne, então por dedução ele tem uma mãe segundo o Espírito. De fato tem, é nossa mãe celestial. Mas nós temos que ter cuidado para ficar falando disso. Quer aprender mais sobre a mãe celestial? Temos alguns vídeos aqui e temos também artigos no site da igreja que falam sobre isso. O Elder Dale Reland, do Colégio dos Apóstolos, falou também numa conferência geral há não muito tempo atrás que nós devemos ter cuidado com relação a essa doutrina, porque foi pouco revelado. Nós, por exemplo, não oramos para nossa Mãe Celestial. Jesus Cristo ensinou que nós devemos orar o nosso Pai Celestial em nome dele. Então, temos cuidado com relação a isso. Mas, continuando essa visão, ele viu que o Filho de Deus caminhava entre os homens, e muitos se prostraram e adoraram. E ele viu a barra de ferro, que era a palavra de Deus, e conduzia a fonte de águas vivas. E o anjo disse-me outra vez, olha e vê a condescendência de Deus. Lembra a importância? Tudo que tem a ver com Jesus Cristo, com o fruto, com a árvore, demonstra a condescendência de Deus, seu amor. E quando ele foi ver a condescendência de Deus, ele viu o Redentor do mundo, a quem seu pai falara. Viu também o profeta que prepararia o caminho diante dele. E o Cordeiro de Deus aproximou-se e foi batizado por ele. E depois que ele foi batizado, viu o céu se abrirem, o Espírito descer do céu e repousar sobre ele na forma de pomba. Agora, Nefe sabia que o Espírito tinha forma de um homem. Por que que está descendo na forma de pomba? Veja que Nefe está tendo essa visão muitos séculos antes de Jesus Cristo nascer. O que nos ensina que o batismo de Cristo, como testificado por Leí, agora por Nefe, é um evento pré-ordenado, pré-designado nos conselhos celestes. E nós sabemos, pelo profeta Joseph Smith, que o sinal da pomba foi estabelecido antes da fundação do mundo para que, naquele momento, se soubesse que aquele era o Messias. Satanás não tinha poder para se manifestar naquele momento e enganar. Então, esse sinal foi estabelecido para testificar: este é o Salvador do mundo, para iniciar o ministério dele na mortalidade, para que João Batista, aquele que provavelmente. Nossa! Vocês viram isso que aconteceu? Que saíram os fogos? Eu não sei se está aparecendo para vocês, mas para mim, eu fiz alguma coisa assim, ó, e saiu um monte de fogos. Essa câmera tá doida desse computador, tá acontecendo uma coisa estranha. Mas é alegria, né? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Claudete Molecin, obrigado, irmão Lucas, pelos vídeos. Eles têm me ajudado a complementar os meus estudos do livro de Mórmon. Que bom. A Luciana, Nefe tinha muita fé. Demais. Mas olha que interessante. Nefe, ele explicou, está no último capítulo da nossa designação, que o Espírito Santo é concedido para todo mundo que o procurar. E Nefe, ele está dando a receita para nós, para recebermos revelação nesses capítulos. Ele está dizendo: se você tiver desejo, se você acreditar que Deus pode manifestar essas coisas, então você vai receber. E percebam a diferença que Nefe enfatiza, o Juliette, entre acreditar e saber. Ele já acreditava que o pai tinha falado a verdade. Até quando o espírito indaga, ele fala: não, você sabe que eu acredito. Mas ele queria saber. E eu pergunto para vocês: como é que está seu nível de conversão, seu testemunho? Você acredita? Tem alguns que nem acreditam, tem um desejo de acreditar. Esse é o começo. Então, às vezes você tem um desejo de acreditar, mas depois você precisa acreditar, precisa progredir na sua fé. Agora, se eu disser para vocês que vocês podem mais, vocês podem saber com perfeita segurança, pelo Espírito de Deus, que as coisas do Evangelho de Jesus Cristo são verdades. Você não precisa ficar limitado na crença. Ah, isso deve ser bom. Você tem uma esperança de que seja verdade. Não, você pode realmente saber. E é o que Nefe, ele recebe aqui, um testemunho real do Senhor Jesus Cristo. E vi que ele saía ministrando entre o povo, em poder e grande glória. E as multidões reuniram-se para ouvi-lo. E vi que os expulsavam do meio delas. Infelizmente, muitos não estavam recebendo Jesus Cristo. Pessoal, deixa eu só ver se tem aqui o controle desse ar-condicionado, porque tá frio aqui, viu? Lá fora tá quente, aqui dentro tá frio. Bom, não achei. Vou passar um pouquinho de frio, não tem problema. Mas então, ele também viu 12 outros seguindo, e aconteceu que foram arrebatados da minha presença e não os vi. Depois ele vai ver com mais detalhes um desses apóstolos, que é João, né, que está com o manto branco. Mas ele viu que foram escolhidos 12. Depois ele vai ver, inclusive, nessa designação, se não me engano, está no próximo capítulo, que ele vê exatamente que esses 12 apóstolos, eles vão se julgar a casa de Israel, e ele vê 12 discípulos que têm o poder apostólico, também são 12 apóstolos, embora não sejam chamados apóstolos aqui. Acho que, para não confundir as coisas, no livro de Mórmon eles chamam 12 discípulos em vez de 12 apóstolos, quando se refere aos 12 escolhidos nas Américas. Mas tem um ofício apostólico. Foram escolhidos por Jesus Cristo para ministrar, são testemunhas especiais. E os 12 escolhidos na nação nefita julgarão aquele povo. Eles estão subordinados aos 12 de Israel, que foram escolhidos por Jesus Cristo. Mas os apóstolos de nossa época, eles são chamados para ajudar o Senhor Jesus Cristo, no julgamento, no nosso julgamento, né? E falou-me novamente, dizendo: olha, e olhei e vi o Cordeiro de Deus caminhando entre os filhos dos homens, e vi multidões de pessoas doentes e aflitas, com toda espécie de moléstias, e com demônios e espíritos imundos. E o anjo falou e mostrou-me todas essas coisas, e foram curadas pelo poder do Cordeiro de Deus, e os demônios e espíritos imundos foram expulsos. Interessante que ele usa, né, demônios e espíritos imundos, como se fossem coisas diferentes aqui. E talvez até sejam, né? Enquanto que os demônios são aqueles que seguiram Satanás, na rebelião celeste, e procuram nossa miséria, como Jacó vai ensinar em algumas aulas, a gente vai ver. Os espíritos imundos podem ser aqueles que, na mortalidade, decidiram seguir Satanás e acabaram se unindo aos seus exércitos no mundo espiritual. Pode ser também, e às vezes as escrituras fazem isso, usa espírito imundo como sinônimo de uma doença mental, espiritual ou física, né? E a gente vê bastante isso no Novo Testamento, quando alguém está doente e é curado, é como se o espírito imundo saísse daquela pessoa. É, pode ser esse significado. O que que é importante nessa passagem? Que Jesus curava todo mundo, não importa a aflição. Pergunto para vocês: se Jesus teve poder para curar as pessoas durante o seu ministério na Terra, teria ele poder para fazer isso hoje? Com certeza, meus irmãos, a resposta é afirmativa e nem precisa pensar muito. Jesus tem todo o poder de cura em suas asas e ele realiza seus milagres hoje, através de seus servos ou por ele mesmo. Então, é uma bênção saber que ele tem esse poder. Mas Neff continua vendo esses 3 anos de ministério, bem rapidinho, em alguns trechos, como a gente assiste às vezes os vídeos da Bíblia no YouTube, e eles são segmentados, então eu imagino que Neff tenha visto partes do ministério de Jesus Cristo. É também possível que Neff tenha visto muito mais do que ele escreveu. Certamente é assim com relação aos últimos dias, né? Porque ele não pôde escrever tudo. Mas talvez o ministério de Cristo ele tenha visto até muito mais e não coube aqui, porque a gente está falando de placas menores, né? E às vezes ele fala expressamente que não viu alguma coisa, como no caso, mais detalhes sobre o ministério dos 12 apóstolos, foi interrompido, ele não conseguiu ver mais aquilo. Mas o ministério de Cristo ele vê bastante, e ele viu que ele foi levantado na cruz e morto pelos pecados do mundo. Depois que ele foi morto, ele viu as multidões da terra reunidas para combater os apóstolos do Cordeiro. E a multidão da terra estava reunida, e vi que todos estavam num grande espaçoso edifício. Então ele entende que aquele edifício significa o mundo, o orgulho e a maldade. Ele então tem uma visão da terra prometida. Ele vê que Cristo ressurreto aparece a seu povo, eliminando aquela treva de escuridão que havia. Os céus se abriram e o Cordeiro de Deus desceu dos céus e mostrou-se a ele. Está no versículo 6. E no 7. Também vi e testifico que o Espírito Santo desceu sobre 12 outros, em comparação àqueles da América, do Velho Mundo, agora estavam sendo escolhidos nas Américas. Foram ordenados por Deus e escolhidos. E ele explica aquilo que eu disse para vocês sobre o julgamento, né? Vê que 3 gerações morrem sendo retas, a quarta tem muita gente reta, mas eles começam a se desviar do caminho do Senhor. E o que acontece é que Nefe entende, então, que aquela é água suja. É o rio que leva as pessoas à destruição. Representa as profundezas do inferno. E as névoas de escuridão são as tentações do diabo que cegam os olhos e endurecem o coração dos filhos dos homens, conduzindo-os a caminhos espaçosos para que pereçam e se percam. Interessante, caminhos espaçosos. Enquanto o caminho de Deus é estreito e apertado, mas segue em linha reta, o caminho do mundo, o caminho de Satanás é espaçoso. Parece que tudo está bem, que as coisas estão indo tranquilo, comer e beber e divertir-vos, mas infelizmente é o caminho da morte. As pessoas que seguem por eles vão perecer. E o grande espaçoso edifício que teu pai viu são as fantasias vãs e o orgulho dos filhos dos homens. E um grande e terrível abismo separa, sim, a palavra da justiça de Deus. E enquanto o anjo dizia essas palavras, olhei. E agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, porque eu considero uma das coisas mais importantes para a gente entender Nefe. Olha só, ele diz, em 1 Nefe 12, 19, enquanto que o anjo estava explicando. Você sabe quando alguém está falando? Eu não sei se foi assim, mas eu estou imaginando. Alguém está falando e aí a boca está mexendo, você está vendo que a pessoa está falando, mas você fica preso em algo que ele falou? Sei lá. E a Maria, não sei o quê. Você fica, Maria. Aí fica pensando sobre a Maria, sobre a Josefa, sobre como você encontrou elas. E a pessoa está lá no assunto, lá na frente, você ainda está aqui. Até que a pessoa fala, ei, volta aqui. Aí você, ó. Eu acho que foi mais ou menos assim que aconteceu com o Neve, porque ele disse assim, ó, enquanto que o anjo dizia essas palavras, olhei aqueles flashes do plano de salvação que estavam acontecendo, e eu vi que a semente de meus irmãos combatia a minha semente. E devido ao orgulho da minha semente, às tentações do diabo, vi que a semente dos meus irmãos venceu o povo da minha semente. E aconteceu que olhei e vi que a semente dos meus irmãos havia vencido a minha semente. Espalharam-se multidões pela face da terra. E ele viu que os lamanitas, que são os descendentes dos irmãos mais velhos dele, se tornam um povo sujo, repulsivo, cheio de preguiça e todo tipo de abominações. E a visão de Nefe vai prosseguir, né? No 13, no 14, mas eu quero mostrar para vocês algo que acontece quando a visão termina. Tá no primeiro Nefe 15. Quando eu aprendi essas coisas, eu voltei à tenda do meu pai. Aconteceu que vi meus irmãos e eles discutiam entre si quanto às coisas que meu pai dissera. Porque Leí tinha dito muitas coisas grandiosas que eram difícil para compreender, a menos que se perguntasse ao Senhor. Mas como eles não queriam perguntar ao Senhor, eles não recebiam compreensão. E Nefe, ele ficou pesaroso com a dureza do coração deles. Ficou triste, porque os irmãos não tinham entendido. Ele havia recebido conhecimento. Estava acessível aos irmãos, mas eles não queriam. Eles vão até dizer depois: a gente não perguntou para o Senhor, porque o Senhor não dá a conhecer essas coisas para nós, né? Está no versículo 8 e 9. Mas ele também diz aqui nesse versículo, no 4, também fiquei pesaroso por causa das coisas que eu tinha visto. Sabia que haviam de acontecer inevitavelmente por causa da grande iniquidade dos filhos dos homens. E aconteceu que fiquei abatido por causa de minhas aflições, pois considerava-as maiores que quaisquer outras, por causa da destruição de meu povo, pois eu vi a sua queda. Então, naquele momento que o anjo está falando, e ele está vendo Nefe, né, esses flashes do povo dele se destruir, dos irmãos, da descendência dos irmãos, se tornar num estado tão corrupto e selvagem, que ficou muito triste. Quando acaba a visão, ele viu o glorioso plano de salvação, ele viu o Salvador aparecendo, coisas maravilhosas. Mas isso pesou muito para ele ver que o povo dele ia por fim ser destruído depois de 4 gerações. Ele ficou muito chateado. E quando ele volta para a tenda e vê os irmãos discutindo, ele percebe: ó, são esses dois cabeçudos aí que vão destruir a minha semente. Daqui 1000 anos eles vão destruir a minha semente. Né? 600, mais 400, 1000 anos mais ou menos. Ele fica tão triste. Ele precisa se retirar. Ele sai um tempo de lá, né? Ele diz assim que ficou abatido. E que ele teve que recuperar as forças. Não sei se depois de haver recuperado forças, é que eu fui falar com os meus irmãos. Às vezes a gente se sente assim também. Nem precisa uma visão da eternidade para a gente se sentir assim. Nós ficamos muito tristes, seja por nossos próprios pecados ou pelos dos outros, pelas coisas que acontecem, e nós desanimamos. E às vezes a gente sente como Nefe aqui, né? Ele diz que considerava a dor dele maior do que qualquer outra aflição. E às vezes a gente está numa situação financeira difícil, está numa situação de saúde que para os médicos não tem mais chance, não tem mais cura. Às vezes a gente, enfim, está fraco. E a gente pensa assim: ah, não, eu tenho mais problema que os outros. Eu estou numa aflição aqui, está muito, muito difícil. Talvez é sábio fazer como Nefe nesse caso e procurar recuperar as forças, né? Se retirar um pouco, pensar no plano eterno de Deus, mas não fica por aí, não se isola. O que Nefe fez, depois que ele respirou, foi ajudar o próximo. Ele foi ensinar os irmãos. Eles eram duros de coração, é verdade. Nefe repreende eles, né? Diz: Não vos lembrais das coisas que o Senhor disse? Se não endureceres o vosso coração e me pedirdes com fé, acreditando que recebereis, guardando diligentemente os mandamentos, certamente essas coisas vos serão dadas a conhecer. Ele começa a pregar aos irmãos. Porque há alguma esperança? Tá? Se eles se arrependerem, talvez o destino daqueles lamanitas mude. Mas Nefe, ele diz também, eu sei que essas coisas inevitavelmente vão acontecer. E não é porque Deus deseja destruir o povo, é porque eles são iníquos e eles trazem sobre si essa destruição. Ah, o destino do pecado é inevitável, é sempre a morte, não adianta. Se você pecar, você sempre vai sofrer. E isso não muda, é a lei eterna do arbítrio. Agora, nós, se nos arrependermos, podemos desviar a punição do pecado, a tristeza. Porque Cristo sofreu por nós e ele assume essa dívida e sofre por nós. Bom, o que eu quero enfocar deste primeiro Nefe 15, 11 é isso. Para receber revelação, nós precisamos seguir esses passos. Diz, se nós não endurecermos o coração, significa se humilhar perante Deus, se pedirmos com fé, acreditando que nós vamos receber, e se nós guardarmos diligentemente os mandamentos, certamente, e Nefe podia afirmar isso com toda convicção, porque ele havia acabado de seguir esses passos. E assim como 2 mais 2 é 4, meus irmãos, assim também nós receberemos revelação. Vai ser no tempo do Senhor. Nefe não chegou e disse, Senhor, agora, desce um anjo aí e me ensina. E, talvez ele nem imaginasse que um anjo iria ensinar ele. O próprio Espírito Santo veio antes do anjo, né, para ensinar. Mas ele sabia que Deus tinha poder para manifestar ele. E ele ponderou. E no devido tempo do Senhor isso aconteceu. Assim é conosco também. Às vezes nós insistimos, nós queremos forçar uma resposta espiritual. Muito cuidado, meus irmãos, porque Deus sabe o melhor tempo e a melhor maneira. Às vezes essas respostas vão vir através de uma outra pessoa, através das escrituras, através de um vídeo aqui. Às vezes elas vão vir como manifestações gloriosas do poder de Deus. Não limite Deus, né? Não seja como Lamã e Lemuel e diz assim, ah, Deus, ele pode dar essa maravilhosa manifestação para Nefe. Pode dar para a irmãzinha da igreja lá que vai no templo todo dia. Mas para mim não. Deus não vai manifestar assim. Não pense que é impossível para Deus manifestar visões, sonhos, ministração de anjo na tua vida. Isso pode acontecer. Geralmente não acontece. Porque Deus, ele quer que nós exerçamos fé. E ele quer que aprendamos a ouvir a voz mansa e delicada, que não é nem tão percebida pelos ouvidos físicos, é mais impressões na mente e sentimentos no coração. Mas Deus pode se manifestar dessa maneira. E se nós guardarmos os mandamentos, nós receberemos milagres e manifestações extraordinárias. Nosso profeta tem ensinado que de hoje até a segunda vinda, vai ser uma época de grandes manifestações espirituais. Eu acredito nisso. E deixa eu corrigir, eu não apenas acredito, como eu sei isso, porque eu tenho visto essas manifestações extraordinárias do poder de Deus na minha vida. E eu sei que as visões, elas não cessaram, que elas continuam. Bom, voltando, Nefe viu toda essa destruição do povo dele, e ele viu que depois de um tempo, os gentios, que eram guiados por um livro, que era o livro que tinha procedido da boca dos judeus, eles chegaram nas Américas. Infelizmente, destruíram muitos que estavam aqui, né, a descendência, a parte da descendência de Lamã e Lemuel, que estava misturada com outros povos, destruíram através de armas, mas também doenças que trouxeram. Nós sabemos que alguns deles foram inspirados a vir para as Américas, como, por exemplo, Colombo, né, que chegou até aqui. A parte que eu quero enfatizar do capítulo 14. Ah, deixa eu ler os comentários de vocês aqui antes. Likes e comentários ajudam o vídeo a ser levado a mais pessoas. Valeu, Claudete. Isso aí. Júlio César. Boa tarde, meu irmão. Estou ouvindo bem. Muito agradecido por sua mensagem inspirada. A Luciane, gratidão pelos seus vídeos. A minha mãe está aqui. O som está ótimo. E A Luciene, espíritos imundos e demônios, eu achava que era a mesma coisa. Provavelmente é a mesma coisa, mas é interessante o fato que ele menciona duas vezes, né? E aí ele pode estar falando tanto dos espíritos iníquos que seguiram Satanás e sua rebelião, como de doenças e aflições, ou também de espíritos com corpo que acabam se tornando servos de Satanás aqui nessa terra ou no mundo espiritual. Então pode ser isso, mas Deus ele tem poder para nos livrar de ambos. Por isso há tanta gente entrando por ele hoje. Minha irmã Mariane Guerreiro, excelente, adoro seus vídeos. Obrigado, irmã. Boa tarde, eu amo ouvir todos vocês da Central das Escrituras. Muito obrigado, Lucas. Você é um irmão muito precioso, disse a Marilene. Marilene, como você mencionou, os irmãos Central das Escrituras, temos vários vídeos. Daqui a pouco, começando a live do irmão Marcos Martins, ele faz todo domingo, é excelente. Então, não percam. Há também outros irmãos, nós temos nos esforçado para traduzir vários conteúdos que só estavam disponíveis em inglês, agora em português. Então, assistam. Os No Eyes são vídeos curtos, onde trazem curiosidades, informações sobre o livro de Mormon. Tem três, quatro que são publicados por dia no YouTube. Vocês precisam acompanhar muita coisa boa que a gente está se esforçando para trazer para vocês. O Walter aqui dizendo: parabéns, Lucas, pelo seu trabalho em levar o Evangelho. Obrigado, Walter. Vamos lá no 14, então. Aquele grande abismo que foi cavado pela grande abominável igreja, porque é isso também que quero dizer para vocês. Neve viu a formação dessa grande abominável igreja na época da apostasia. Algumas pessoas tentam pegar a descrição de Nefe e encaixar em uma instituição religiosa. Isso não funciona e não é isso que nossos profetas têm ensinado. O presidente Oakes, isso está lá no manual do Pregar o Evangelho, ensinou que a grande abominável igreja, quer ver? Deixa eu até abrir aqui para vocês para ler a citação dele. O presidente Daniel Oakes, que é o primeiro conselheiro na primeira presidência, disse que a grande abominável igreja descrita por Neff representa toda a filosofia ou organização que se opõe à crença em Deus. E a escravidão que a igreja procura impor aos santos não será tanto um confinamento físico, mas sim uma escravidão a ideias falsas. Infelizmente, Satanás e a sua igreja, porque Satanás é o fundador da grande abominável igreja, e tem promovido essas ideias falsas, ideias de que Deus não existe, de que Satanás não existe, que o plano de salvação é uma piada, que a igreja é uma fantasia e a crença em Cristo é tão válida quanto qualquer outra crença de qualquer outra religião. Muito cuidado com as filosofias que tem por aí, porque elas não promovem a salvação. E as pessoas que acreditam nela vão cair nesse abismo. Eles cavaram para os santos de Deus e vai se encher com eles. Portanto, ai dos gentios se endurecerem o coração contra o Cordeiro de Deus, pois vem o tempo, diz o Cordeiro de Deus, em que farei uma obra grande e maravilhosa entre os filhos dos homens. Uma obra que será eterna, seja para um fim ou para o outro. Ou para convertê-los à paz e à vida eterna, ou para entregá-los à dureza de seu coração e à cegueira de sua mente. O que que vocês querem? Vocês querem ser presos no cativeiro do diabo ou vocês querem ter libertação e vida eterna? Essa obra maravilhosa e assombro já começou. É o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. E nós podemos escolher. E aí, o anjo diz assim para Nefe: no final, Nefe, é simples. Só tem duas igrejas. Ou a grande abominável igreja, ou a igreja do Cordeiro de Deus. E quem não pertence à igreja do Cordeiro de Deus, pertence à grande abominável igreja. Então, é simples. E qual igreja você pertence? A igreja prostituta de toda a terra? Olha só como que é o desejo dessa grande abominável igreja. Ela está lá no primeiro Nefe 13. Deixa eu ver se eu acho. Os desejos dessa instituição satânica, que não é apenas uma organização, mas são várias, como eu li para vocês. Deixa eu ver, vamos lá, no 14, ele introduz isso. Na verdade, eu acho que está. Desculpa, eu estava no 13, mas está no 14. Cadê? Olha lá. Tô achando, é esse versículo que eu queria. Vamos ver se eu acho aqui. Talvez esteja no 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, tá no 13 mesmo. Vamos para o versículo 4. E aconteceu que vi entre as nações gentis a formação de uma grande igreja. Disse-me o anjo: vê a formação de uma igreja que é a mais abominável de todas as igrejas, que mata os santos de Deus, e tortura-os e oprime-os e subjuga-os com jugo de ferro e leva-os ao cativeiro. E aconteceu que eu vi essa grande abominável igreja e vi que o diabo era o seu fundador. E também que ouro e prata e sedas escarlatas e linho finamente tecido e toda espécie de vestimentas preciosas e vi muitas meretrizes. E o anjo diz assim: eis que o ouro, a prata, as sedas e as escarlatas e o linho finamente tecido e as vestimentas preciosas e as meretrizes são o desejo dessa grande abominável igreja. E nós podemos pensar: qual igreja eu pertenço? Depende dos seus desejos. Se você deseja riquezas, propriedades, meretrizes, e a meretrizes aqui eu estou falando desde fornicação, adultério, pornografia, até, sabe, pessoas altamente vaidosas, que se importam só com a aparência, que são sensuais. Então, tudo o que é mundano, banal, temporal, e a gente se importa tanto com essas coisas, são os desejos de quem pertence à grande abominável igreja. Se você se batiza na igreja verdadeira, guarda os mandamentos, procura estabelecer a causa de Sião, procura ser conduzido pelo Espírito Santo, não endurece o coração, você está na igreja do Cordeiro de Deus. Então, qual igreja você quer pertencer? Quais são os desejos do seu coração? O que que você anseia mais? E a gente tem que sempre fazer essa pergunta e estar direcionado para a Igreja de Deus. Porque olha só uma das bênçãos de pertencer à Igreja do Cordeiro de Deus. Está no versículo 37. E abençoados os que procurarem estabelecer minha Sião naquele dia, pois terão o dom e o poder do Espírito Santo, e se perseverarem até o fim, serão levantados no último dia e serão salvos no reino eterno do Cordeiro. Aqueles que proclamarem a paz, sim, novas de grande alegria, quão belos serão sobre os montes. Assim, meus irmãos e irmãs, se nós procurarmos estabelecer a causa de Sião, nós seremos abençoados, nós teremos o dom e poder do Espírito Santo e nós seremos levantados no último dia. Não é muito melhor do que seguir as vãs e fúteis ambições da igreja do diabo? Porque o diabo não recompensa com nada que é bom. Na verdade, a destruição desse grande espaçoso edifício é certa, vai cair. E todo o ouro, roupa, pompa, a glória mundana vai cair junto. Então, vamos reavaliar nossos desejos, porque uma coisa é a gente falar para os outros, outra coisa é o que está dentro do nosso coração. Se no seu coração tem ganância, tem corrupção, tem lascívia, tem toda espécie de maldade, e às vezes até você não está transmitindo que está assim, né? Mas tem essa coisa lá ainda, esse desejo do homem natural. Tem que lutar com isso, tem que dobrar os joelhos, tem que orar e tem que pedir a Deus para que transforme o seu coração. Às vezes é um processo que demora, mas nós temos a ajuda de Deus. Uma das ajudas mais importantes nesses últimos dias vem exatamente pelo livro de Mórmon. Nefi viu que quando a Bíblia ela saiu da boca do judeu, era clara, era preciosa, era maravilhosa, mas essa grande abominável igreja veio e distorceu, tirou coisas importantes. Por isso que veio o livro de Mórmon, o registro dos nefitas, para complementar e esclarecer a Bíblia. E os dois juntos formam a palavra de Deus, que é a barra de ferro, que nos ajuda a ser conduzido à árvore da vida. Então nós precisamos confiar nessa palavra. O anjo disse: estes últimos registros que viste entre os gentios, ou seja, a Bíblia, confirmarão a verdade dos primeiros, que são dos 12 apóstolos. Opa, desculpa. Esses últimos registros que viu é o livro de Mórmon. Vão confirmar a verdade dos primeiros, que é a Bíblia, que são dos 12 apóstolos do Cordeiro, e divulgarão as coisas claras e preciosas que deles foram supridos. Ou seja, o livro de Mórmon vai ajudar a esclarecer pontos doutrinários importantes que temos na Bíblia. E mostrarão a todas as tribos, línguas e povos que o Cordeiro de Deus é o Filho do Pai Eterno e o Salvador do mundo, e que todos os homens devem vir a ele, pois do contrário, não poderão ser salvos. E vai chegar o tempo, e é este o tempo, que os judeus terão as palavras dos gentios, os gentios terão as palavras dos judeus, e essa coligação de escrituras. E que bênção viver numa época que temos acesso a muitas escrituras. Bom, só quero enfatizar também aqui no capítulo 14, uma outra bênção de pertencer à Igreja do Cordeiro. 14:14. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus, que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. Estavam armados com retidão e com o poder de Deus e grande glória. Nefe está falando de nós. Nós podemos ser esse povo, o povo do convênio. O povo que está disperso em toda a terra. Estava lá nos Estados Unidos, há 2 dias atrás. Agora estou aqui no Brasil. Lá tem o povo do convênio. Aqui no Brasil tem o povo do convênio. Fui na minha ala hoje, tem o povo do convênio. Os missionários vieram almoçar em casa hoje. São de partes diferentes do mundo. Um é de Belém, lá tem o povo do convênio. O outro é da Dakota do Norte, lá tem o povo do convênio. Os outros são de Utah. Tem povo do convênio, todo lugar, meus irmãos. O povo do convênio está realmente disperso, como o Nefe viu. E este povo, apesar de ser pequeno e disperso, eles estão armados com retidão. E eles estão cheios do poder de Deus em grande glória. Talvez você não se sinta assim, mas essa é a verdade. E se você não consegue ver, você pode fazer como Eliseu fez. Senhor, ele orou para que aquele jovem pudesse ver. Abre os olhos do moço para que veja. E ele viu um exército celestial protegendo a casa do profeta contra os exércitos da Síria. Nós também podemos orar. Se você se sente sozinho, se sente fraco, acha que não consegue vencer alguma dificuldade, algum desafio, ora, Senhor, abre meus olhos para que eu veja. E você pode ver esse poder de Deus descendo sobre tua casa, sobre ti, sobre tua ala, sobre a tua vida. Realmente, o Senhor cumpre a sua palavra. E o que Nefe disse aqui é verdade. Nós estamos armados com retidão, com o poder de Deus em grande glória. Essa realidade pode se tornar mais óbvia se você for para o templo constantemente. E é lá no templo em que nós somos investidos do poder do alto. E é a frequência ao templo que abre a realidade de que somos protegidos e abençoados por Deus. Ele vê que há guerras, rumores de guerras, desafios. Ele, infelizmente para nós, né? Porque seria bom ter esse registro. Mas é a maior de Deus, a gente respeita. Não escreve sobre os últimos dias. Diz, João que vai escrever. E aí ele termina a visão. E aí ele volta, como eu falei para vocês, encontra os irmãos dele lá só debatendo. E às vezes nós somos assim também. A gente quer ficar debatendo, busca várias fontes aqui na Terra, mas não pergunta a Deus, que devia ser o início. Nós devíamos começar nos humilhando e perguntando a Deus, que tem a fonte de toda a verdade. Deixa eu ler o comentário de vocês aqui. A Ivanilde. Obrigado, Nicolas, por trazer para o nosso domingo seus ensinamentos para guardarmos o dia do Senhor com mais conhecimento e reverência. Meu nome não é Nicolas, meu irmão é Nicolas. Meu nome é Lucas, mas obrigado por você ter elogiado. Boa tarde, Lucas. Amo as palavras escritas por Nefe. Eu também. Era um cabra bom. Marilene, sou de Minas Gerais, obrigada por ter lido minha mensagem no ar, fiquei mais feliz, estou acidentada de cama há 5 meses, sinto tanta falta da igreja, ainda não consigo ir. Puxa, Marilene, vamos orar por ti, para que você melhore. A Noêmia de Portugal, sempre acompanhando aqui, diz: boa noite, só agora vi, não recebi notificação. Estava assistindo Marta Maria, um ótimo podcast que eu recomendo para vocês que assistam também. Inclusive, participei de algumas aulas com elas, quando estava lá nos Estados Unidos, porque elas gravam de lá, e vocês logo vão poder assistir a minha participação especial no podcast Marta Maria. Ah, parabéns pela aula. Só vou sair porque tenho reunião no conselho da aula. Ok, pode sair, depois volta e continua assistindo. Ah, Luciene, me fez lembrar do grande edifício da visão de Lei. Os que zombam daqueles que comiam do fruto da árvore da vida. Zombadores riram. Verdade. Noêmia, mas acho que não é só uma igreja, mas são todas, porque a igreja de Deus é só uma. Então, realmente, a grande e abominável igreja são várias instituições, como eu falei para vocês, organizações, filosofias, ideias, tudo aquilo que não é bom, que não é da igreja do Cordeiro de Deus, e a igreja do Cordeiro de Deus, eu incluo a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, mas não é apenas a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, também são conceitos, ideias, é o evangelho, é o viver religioso. É, quando nós lemos e estudamos as escrituras em casa, isso é algo da igreja do Cordeiro de Deus, não está atrelado a igreja, né? Você não vai lá, bispo, eu estudei o Vem e Segue com a minha família. Ou se o pai dá uma bênção no filho, não precisa reportar ao bispo. Mas faz parte da Cordeiro de Deus, da igreja do Cordeiro de Deus. Então, é muito maior do que uma instituição, tá certo? Embora não dá, hoje em dia, para fazer parte da igreja do Cordeiro de Deus sem ter sido batizada na igreja verdadeira e viva que ele restaurou, que é a Igreja dos Cristãos nos últimos dias. Outras igrejas, respeitamos. Maravilhoso o trabalho que elas fazem, elas levam as pessoas para Deus. Tem algumas que não, né? Mas tem várias, vários religiosos que são sinceros em seu viver. E que bom, Deus se regozija neles e abençoa eles. Mas aqui na Igreja de Jesus Cristo nós temos a plenitude. E nós convidamos todas as pessoas a trazerem coisas boas de suas igrejas, suas crenças, e verem, será que nós podemos acrescentar mais? Vocês verão que sim, que aqui é a igreja onde nós recebemos o poder de Deus, onde ele se manifesta através de profetas, reveladores, que ensinam o caminho da segurança e de volta ao lar celestial. Bom, aí Nefe, ele passa a explicar para os irmãos sobre a coligação de Israel, sobre o tempo dos gentios, e ele passa a falar para eles sobre o significado do sonho, dizendo, por exemplo, lá no 21, o que que significa o que o nosso pai viu num sonho? O que significa a árvore? E aí Nefe diz, é uma representação da árvore da vida. O que significa a barra de ferro? E ele diz, é a palavra de Deus. Todos que ouvirem a palavra de Deus, e se apegarem a ela, jamais vão perecer. E Nefe exorta os irmãos a darem ouvidos à palavra de Deus. E eu queria enfatizar o 26 e 27 para terminar a nossa aula aqui. Já estamos uma hora conversando. Disseram, o que significa o rio de água que nosso pai viu? E Nefe responde que a água era imundícia. E ele acrescenta um detalhe. A sua mente, a mente do nosso pai, estava tão absorvida com outras coisas que ele não observou a imundície da água. Nós constatamos que existe um rio perigoso, mas nós, que somos membros da Igreja do Cordeiro de Deus, não queremos nadar naquela água. Nós não queremos beber da sua água. Nós não queremos nem molhar o pé para ver a temperatura da água. Não, meus irmãos, nós ficamos bem longe daquele rio. Se possível, bem distante. A gente sabe que existe, a gente não quer ter contato com aquela água. É isso que aconteceu com Lei. Lei estava concentrado na árvore da vida. Ele havia comido desse delicioso fruto, que é o amor de Deus. Ele queria convidar a família dele para provar. Ele estava preocupado em convidar as pessoas a virem a Cristo. Ele não queria ficar nadando naquele rio, que era perigoso. São as profundezas do inferno. E às vezes a gente quer brincar com fogo. Às vezes a gente quer dar um mergulhinho no rio da Babilônia. A gente fala, ah, não vai ter problema. Eu sei nadar. Não tem perigo, só vou pôr o dedinho do meu pé ali, só vou ficar na margem. Cuidado, meus irmãos, cuidado com isso, porque ele diz aqui que a mente de Lei estava tão absorvida com outras coisas, coisas elevadas, que ele não ficou preocupado com a imundície da água. Será que você está preocupado com a imundície da água? Será que você passa muito tempo nas coisas do mundo? Qual é o tipo de entretenimento que você está tendo, né? Você assiste o quê na Netflix? Você está consumindo que tipo de coisas? Porque se você passa muito tempo nesse rio, você não vai ter tempo para outras coisas que são mais importantes. Isso, na verdade, é um horrível abismo que separa os iníquos da árvore da vida e também dos santos de Deus. É uma representação daquele horrível inferno que o anjo me dissera está preparado para os iníquos. Nosso Pai também viu a justiça de Deus separando os iníquos dos justos. Então, eles têm uma pergunta. Tá bom, isso significa isso, né? Mas você está falando das coisas que vão acontecer aqui na mortalidade, dos dias de provação? Ou você está falando do nosso estado depois que a gente morrer? E aí, Nefe diz, no 32, é uma representação tanto de coisas físicas como espirituais, por chegará um dia em que seremos julgados por nossas obras. Então, o sonho de Leí tem uma implicação para o futuro, quando nós vamos ser condenados ao inferno se persistirmos no pecado? Sim, mas também tem uma implicação agora. É, implicação, né? Ou seja, melhor, aplicação. Nós precisamos lembrar que Satanás pode nos agarrar com suas terríveis correntes agora mesmo e nos levar à destruição. Então, o sonho de lei tem uma aplicação prática para nossa vida diária, como também é uma analogia do plano de salvação, o estado final que nós desejamos nos encontrar. E Nefe termina dizendo que os iníquos são apartados dos justos e também daquela árvore da vida cujo fruto é mais precioso e desejável de que todos os frutos. Sim, é a maior de todas as dádivas de Deus. Vamos ver como foi a reação deles na semana que vem. Eu quero dizer para vocês que eles consideram a verdade dura e que eles não vão aceitar muito bem esses ensinamentos. Mas como nós reagimos a isso? Tendo essas escrituras preciosas chegando até nós, essa explicação maravilhosa, esse Apocalipse de Nefe que nós estudamos. À medida que vocês estudarem essa semana, procurem ver lições das escrituras que vocês podem aplicar na sua vida. Coisas que vocês podem deixar de fazer, coisas que vocês devem começar a fazer. E eu prometo que o Espírito vai personalizar essas mensagens antigas para a sua vida, tornando elas atuais. E você vai poder ser ensinado diretamente por ele. O Espírito é o nosso professor, assim como foi para Nefe. Talvez nós não vejamos ele face a face, como foi o caso de Nefe, mas a influência dele pode ser sentida. E nós podemos receber o maravilhoso poder de Deus para conduzir a nossa vida. E muito obrigado pela presença de vocês. Eu gosto de fazer ao vivo porque eu posso ler os comentários de vocês. E tem aqui a Eliana, tem a Ivalnilde B. Costa. Ah, tudo bem me chamar de Nicolas, não tem problema. Meu irmão é Nicolas, então tá tudo na família. Estou me preparando para me batizar, disse a Keitiane Aquino. Que legal. Estou estudando Nefe e sinto que, aos poucos, todas as dúvidas são sanadas. Me sinto em paz aprendendo, nunca senti isso antes. Keitiane, que bom! Seja bem-vinda à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nefe viu o Cordeiro de Deus sendo batizado. Lembra, isso era parte da explicação do que significava o amor de Deus, que significava a condescendência de Deus. E Nefe vai ficar tão marcado na mente de Nefe isso, que ele vai repetir esse ensinamento segundo Nefe, falando da importância do batismo. O batismo é nosso primeiro convênio. Então, não demora para ser batizado. Resolve o que tem que resolver e vai ser batizado. Talvez você não vai ter um perfeito conhecimento, mas para ser batizado não é exigido um perfeito conhecimento. É exigido crença e humildade. Quando nós damos esses passos, o Senhor nos dá o dom do Espírito Santo, que poderá nos dar certeza das coisas que nós estamos fazendo. Então, vai com fé. Estou muito feliz por você. E depois você me conta se esses vídeos, eles têm ajudado nesse seu processo de conversão. Se eles complementam aquilo que os missionários e os membros estão falando. E continua estudando, beleza? Antônio Lima Torres, meu nome é Antônio, sou de Foz do Iguaçu, gosto muito dos seus vídeos, é maravilhoso, ajuda e fortalece. E até uma gratidão, Lucas, gratidão para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Obrigado por assistirem. Lembra que aqui na Central das Escrituras, durante a semana, tem vários vídeos. Compartilha esse e os demais vídeos. Nós estamos muito felizes por alcançar muitos de vocês em toda parte do Brasil e do mundo. E nós queremos continuar fazendo esse conteúdo. E precisamos do apoio de vocês. Vocês apoiam muito quando curtem, quando compartilham esses vídeos com os amigos e quando escrevem comentários. Todas essas ações fazem com que o YouTube e as demais redes sociais entendam que é um vídeo significativo. Então, os robozinhos que trabalham nas redes sociais, eles veem, pô, tem bastante gente curtindo, compartilhando, comentando, é um vídeo bom. Então, eu vou recomendar para outros. E assim o nosso canal aparece para pessoas que não são membros da igreja, pessoas que estão buscando respostas para suas dúvidas, e talvez nossos vídeos possam ajudá-las a encontrar o reino de Deus, o lugar onde vão receber poder e grande glória, vão receber o Espírito de Deus. É isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Muito obrigado por tudo que fazem, e nos encontramos no próximo vídeo. Tu vem, segue-me, agora estou aqui no Brasil, no estúdio. Então vamos gravar bastante coisa, estamos muito animados para produzir bastante conteúdo neste ano. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.